estejamos em paz, que a presença de Cristo diante de nós seja perceptível por todas as coisas que estão sendo reveladas a nós pelo Espírito Santo e que nossos corações estejam entrelaçados. Nós que estamos aqui congregados neste lugar que o nosso Deus nos deu, como também os irmãos em outras regiões, os nossos corações estejam entrelaçados para recebermos a palavra de Deus, que Jesus Cristo tenha compaixão, tenha misericórdia, que sua mão forte e poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas, para nos abençoar, para nos edificar, para fazer a obra de Deus em nossas vidas, para guiar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas almas na direção da verdade, limpando-nos daquilo que precisamos ser limpos, pastoreando as nossas vidas e preparando-nos definitivamente para que nós possamos também participar do cumprimento dos propósitos de Deus neste mundo. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos diante da palavra de Deus como nós temos recebido neste tempo. É uma bênção e um socorro que vem da parte de Deus que não tem tamanho. Nós que estávamos aí completamente perdidos na vaidade da nossa mente, mergulhados muitas vezes na idolatria do mundo, e eis que de repente o Senhor estende a sua mão sobre nós e diz para nós: vem até aqui. Ele nos traz até aqui, nos coloca diante da sua palavra, diz para nós com todas as letras que nós fazemos parte de um povo especial. Diz para nós com todas as letras e com todo o espírito de que nós fazemos parte da sua obra. E não se trata de um Deus deste mundo, mas de um Deus que criou o céu, a terra, o universo, os bilhões de galáxias que existem, um Deus que controla todas elas, que cuida de todas elas. E ele nos traz até aqui, cada um, como diz a própria palavra em outros lugares, chamando-nos pelo nome, dizendo a nós que o nosso nome está escrito num determinado livro, dizendo para nós que se nós tivermos um pouco de temor ou um temor diante dele, se nós guardarmos a sua palavra, se nós permanecermos no seu espírito, ele nos conduzirá a um novo mundo, a uma nova ordem de coisas, e permitirá e dará a nós a condição de participarmos de uma obra que não começou agora, de uma obra que começou há muito tempo. Nos colocará para trabalhar ao lado de homens que já trabalharam há muito tempo sobre esta humanidade. E ouvindo a palavra da exortação de como este Deus vem trabalhando conosco ao longo de todo este tempo, irmãos, para onde nós iríamos mais? Onde nós poderíamos buscar um socorro para as nossas vidas que não seja mesmo no Espírito de Deus? Por que não nos entregarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma a este Deus? Não para fazer o que sempre se fez em torno da palavra de Deus, mas para fazer coisas novas, participando de novas coisas. Nós somos mesmo um povo abençoado. Nós somos mesmo um povo especial. Mas como disse o pastor, não é porque nós somos um povo melhor do que os outros, não é porque nós temos coisas melhores do que os outros. Nós somos povo de Deus e nós somos um povo especial porque Deus nos amou. E eu me lembrei, enquanto ele falava, da palavra que está no livro de Deuteronômio, porque às vezes a gente pode achar que essa ideia de povo de Deus traz uma certa diferença, faz de nós alguma coisa muito grande, faz de nós alguma coisa muito especial. Nós somos grandes, nós somos especiais por causa de Deus, não é por nós mesmos. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, a partir do versículo 6, não é esta a passagem que eu quero ainda comentar com os irmãos, mas só para complementar ainda mais a ideia, a palavra de Deus diz, em Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 6, o seguinte: povo santo és ao Senhor teu Deus. Por que que nós somos um povo santo ao Senhor Deus? Porque o Senhor teu Deus te escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Não éramos nós que buscávamos. Foi Ele que escolheu. Para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos. Então, Ele não nos escolheu por causa da nossa grandeza, nem porque nós éramos muitos, nem porque nós éramos mais fortes, nem porque nós éramos mais bonitos, nem porque nós éramos mais importantes, nem mais nobres. Ele simplesmente escolheu um povo, amou este povo, para que o seu nome fosse manifestado no meio deste povo a todas as outras nações. Ele nos amou. Por isso nós somos o seu povo. Nós somos a maioria? Não somos. Nós somos os mais nobres? Não somos. Os mais importantes? Não somos. A palavra da introdução já nos disse. Nós somos um problema muito sério para o mundo. Nós somos um problema muito sério para o mundo, como ele está hoje. Um dia nós seremos o socorro do mundo. Um dia nós seremos o socorro deste mundo. Repito, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos separou e que nos escolheu. Ainda no versículo 8 deste mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz: porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Talvez fosse desnecessário nós fazermos destas observações, mas o fazemos apenas para que nós também não nos envaideçamos demais, achando que nós somos mais do que na verdade o somos. Vivemos e temos oportunidade de servir na casa de Deus porque Ele nos amou e nos colocou diante da Sua palavra. E quer operar sobre as nossas vidas, quer abrir os nossos olhos, quer abrir os nossos ouvidos, para que nós compreendamos muitas coisas que nós ainda não compreendemos. E neste mesmo sentido, eu queria agora convidar os irmãos para irmos lá à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. A palavra de Deus aqui, ela faz uma pequena introdução, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. somos chamados hoje, neste dia, pelo Senhor, para fazermos uma coisa diferente daquilo que foi feito pela religião em torno da palavra de Deus ao longo de todo o tempo. Somos chamados por Deus para que nós passemos por uma renovação de entendimento. A nossa compreensão acerca da vida, a nossa compreensão acerca do mundo, a nossa compreensão acerca da fé, a nossa compreensão acerca da morte, do nosso nascimento, da nossa história, toda ela precisa ser renovada, irmãos. Nós precisamos entender outras coisas que nós não aprendemos nas escolas, que nós não aprendemos nas teologias convencionais. Nós precisamos receber em nossos corações o Espírito Santo, o poder de Deus, para que Ele fale a nós e para que Ele renove completamente o nosso entendimento. Nós, como o Espírito tem dito para nós muitas vezes, nós não nascemos na barriga da nossa mãe. Nós precisamos nos enxergar como deuses. Como deuses. Nós temos uma história. Nós temos um passado. No nosso entendimento, nós precisamos compreender essas coisas. Como também nós teremos um futuro. Porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. Jesus Cristo ressuscitou para que todo aquele que crer nele também não morresse e não entrasse na região da morte e que nem ali permanecesse. Então, irmãos, existe um passado, existe um futuro. A vida não começa no ventre da nossa mãe, a vida não termina no sepulcro. Logo, a vida não é comida, a vida não é bebida, a vida não é trabalho, a vida não é passeio. É muito mais do que isto. O nosso entendimento precisa compreender estas coisas. Nós precisamos olhar para tudo que nós vivemos e tudo que nós fazemos deste ponto de vista. Nosso entendimento precisa ser renovado. O sofrimento que vem sobre a vida do homem, as suas lutas, as suas aflições, existe uma razão de ser. O mal, disse o Espírito no livro de Jó, que o mal não brota do pó. Ou seja, ele não vem do nada. Ele tem uma razão de existir. As angústias que vêm sobre as nossas vidas têm uma razão de existir. Nós que somos o povo de Deus, marcados por muitas lutas e aflições, isto tudo tem uma razão de ser. O nosso entendimento precisa estar aberto para compreender também que todas estas coisas estão no comando de Deus. A fé precisa ser mais bem compreendida por nós, irmãos. Os propósitos de Deus precisam ser mais bem compreendidos por nós. A esperança que nós temos precisa ser renovada. Ou melhor, o entendimento acerca da esperança que nós temos precisa ser renovado. Nós não podemos esperar só nesta vida, como se isto aqui fosse o grande prêmio de Deus para os homens. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E nós estamos diante de Cristo, com todas as possibilidades de começarmos a enxergar as coisas de um outro ponto de vista e podermos então compreender Deus. Eu não digo ainda na sua plenitude, mas de um ponto de vista mais elevado, vamos assim dizer. De um ponto de vista mais universal. Compreender Deus como o Senhor dos senhores. Deus em sua grandiosidade e os propósitos de Deus em sua eternidade, vamos usar este termo, o nosso entendimento precisa ser renovado. Também deve ser renovado em relação à nossa comunhão com Deus, a nossa busca por Deus, porque ele inicia aqui também dizendo que nós agora precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifícios. Irmãos, lá no passado, nós conhecemos a história, se faziam muitos sacrifícios na casa de Deus, se matava animais, Hoje já não se fazem isso. Mas muitos outros sacrifícios que se faziam naquela época se transportaram até os dias de hoje. Em forma de culto a Deus, em forma de agradar a Deus. Como se Deus precisasse, como se Deus necessitasse dos sacrifícios que os homens fazem. Eu disse, hoje já não se matam mais animais como antigamente. Mas tem muitas outras coisas que a religião faz até os dias de hoje. Que as igrejas fazem até o dia de hoje. Para que o homem tenha alguma justiça diante de Deus. Estão aí, no nosso tempo, o sacerdócio. Todas aquelas coisas antigas. Estão aí no nosso tempo os dízimos, os jejuns, as ofertas. Nós não somos contra quem faz. Nem condenamos quem faça. O problema é a finalidade com que se faz. Porque Deus não precisa destas coisas. Deus não precisa destas coisas. O nosso entendimento, então, precisa ser renovado neste campo também, para que a gente não siga na nossa vida fazendo culto a Deus. Deus não precisa do culto que nós fazemos a Ele, irmãos. Ele não se agrada dos cultos que nós celebramos a Ele. O que Ele quer é operar na nossa vida, é trabalhar em nós. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Cristo entrar na tua vida. Não se incomode em querer fazer uma coisa grande para o Senhor. Deixa que Ele faça na tua vida uma grande coisa. Diga apenas para Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Esta é outra realidade, aonde o nosso entendimento também deve ser estendido. Não se trata de fazer culto a Deus, mas de recebermos no nosso coração e na nossa vida o Espírito de Deus, para sermos espiritualmente o povo de Deus por causa do Espírito Santo e para servirmos a Deus em espírito e verdade. Apresentai o vosso próprio corpo em sacrifício, a vossa própria vida, a nossa própria vida em sacrifício a Deus, deixando as coisas antigas, deixando os rudimentos antigos, as posturas antigas, os cânticos antigos. Outros salmos diz, cantai um cântico novo ao Senhor. Irmãos, tudo precisa ser feito de novo na nossa vida. E nós temos a felicidade de estarmos diante daquele que quer fazer todas estas coisas novas. Se isto assim ocorrer, ele diz que nós poderemos então receber um dia e perceber qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Ele prossegue ainda no versículo 3. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha, veja como ele vai, a partir de agora, dizendo como é que nós podemos fazer este sacrifício vivo. É como se ele fosse explicando como é que nós podemos participar deste sacrifício onde nós sacrificamos o nosso próprio corpo, ou seja, a nossa própria vida. Ele diz, olha, não pense cada um de si mesmo além do que convém. Hoje nós vivemos num mundo absolutamente individualista, materialista, onde todos nós temos o nosso pensamento bastante comprometido com o espírito deste mundo. E é um mundo que faz o homem pensar apenas nele e apenas no seu interesse, ou nas suas necessidades, ou nas suas angústias, ou nos seus próprios tormentos. O Senhor quer que nosso pensamento ele seja mais abrangente, que nós deixemos de pensar um pouco em nós mesmos, que nós deixemos de pensar um pouco na nossa individualidade, nosso ser, como se ele fosse o centro de todas as coisas, e que nós passemos a pensar de uma forma mais coletiva, porque nós não vivemos sozinhos, ninguém vive isoladamente, nós vivemos um corpo. Não podemos mais, irmãos, continuar pensando como os homens pensam. Não podemos mais seguir fazendo o que os homens fazem, gostando do que os homens gostam, andando como eles andam. vestindo roupa como eles vestem, cortando o cabelo como eles cortam. Agora está na moda ficar todo mundo barbudo e tal, né? Tem essas coisas assim. Tem alguma coisa errada? Fale com o Senhor, deixe que o Espírito Santo te diga como é que você vai fazer e tal. Nós não vamos estabelecer uma regra para você, mas fale com o Senhor. Fale com Deus. Deixe o Espírito Santo colocar na tua vida aquilo que realmente é importante. Nós precisamos parar de pensar demais em nós. Precisamos pensar num corpo. Estamos em casa com a nossa esposa, com os nossos filhos, a nossa família. É um corpo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua tarefa. Estamos num ambiente profissional de trabalho, lá tem um corpo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. E aquilo que nós fazemos individualmente traz reflexo para todo aquele corpo. Estamos aqui na igreja, reunidos diante do Senhor, formamos um corpo em torno de Cristo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. O Senhor dá a cada um de nós talentos, de forma que todos têm talentos. Ninguém pode dizer, não, eu não tenho nenhum. Se você está na casa do Senhor, alguma coisa você tem. Alguma coisa você pode fazer na casa do Senhor. Então nós precisamos considerar a vida de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista coletivo. Não mais aquele ponto de vista individualista que separa os homens, que divide os homens. Este ponto de vista que faz com que o vizinho ali esteja passando fome e eu aqui do meu lado, tranquilo. Este ponto de vista que dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, eu tenho um irmão passando necessidade, mas como a minha vida está bem, eu não me preocupo com ele. O nosso entendimento precisa ser renovado. O nosso corpo precisa ser colocado em sacrifício vivo e nós não podemos seguir pensando de nós mesmos, além do que convém, irmãos. Além do que convém. Cada um pense, como ele diz aqui, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo nós temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, somos membros uns dos outros. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem uma consequência dentro do corpo. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem um reflexo para o corpo. E nós somos responsáveis, cada um de nós somos responsáveis pelo corpo, porque nós fazemos parte dele. Estamos inseridos neste contexto. Todos fazem a mesma coisa? Todos têm a mesma tarefa? Todos têm a mesma responsabilidade? Não. Cada um tem o seu papel. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Veja como os dons são abundantes. As possibilidades são enormes. E todos podem fazer, todos podem participar. Todos estamos sendo chamados para ingressar a este corpo, ser membros uns dos outros, fazer parte de uma nova comunidade, para viver num outro tempo. Neste também, mas eu digo viver num outro tempo, recebendo promessas que vêm para um outro tempo. Mas todos podem fazer parte. Venha, irmãos. Nós só precisamos pedir a Jesus que nos ajude a soltar os laços que nós temos ainda com este mundo e com a idolatria deste mundo, com as glórias deste mundo, com as riquezas deste mundo. Vem para cá. Porque com Jesus nós iremos muito longe. E o Senhor continuará operando sobre as nossas vidas, fazendo coisas maravilhosas sobre todos nós. Diferente das coisas que estão acontecendo no mundo, viu? Conduzindo-nos numa direção contrária àquelas que estão ali no mundo. Num rumo bem diferente. Entretanto, é um caminho mais verdadeiro. É um caminho de felicidades. A porta, dizem que é meio estreitinha. Dizem também que poucos passarão por lá, não serão muitos. Mas aqueles que passarem, viverão do outro lado. E só para que assim não haja dúvida mesmo, no sentido de que Jesus quer nos conduzir numa outra direção, bem diferente daquela que o mundo nos propõe, eu vou tomar a liberdade de ler o restante aqui do capítulo. Não vou me alongar muito nos comentários, porque a leitura ela é bem clara, nem precisa de muitas explicações. O Espírito diz assim: o amor entre vós não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que a sua palavra permaneça nos nossos corações, que ela seja frutífera nos nossos corações e produza aquilo que ela precisa produzir em nós, hoje e sempre. Amém.